O dinheiro é uma das principais causas de discussão entre os casais. No mais recente episódio do podcast Money Bar, partilho consigo 7 passos essenciais para que os casais consigam gerir melhor as suas finanças pessoais e em casal, sem que o tema dinheiro seja motivo de stress ou discussões entre ambos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E feliz dia dos namorados! Feliz dia dos namorados para quem tem cara a metade. Feliz dia dos solteiros para quem não tem. E um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que estejam a ouvir, para quem não liga nada a estes dias ou simplesmente está a ouvir noutra altura do ano. Pois bem, aproveitando aqui o mote de São Valentim, achei que era uma boa oportunidade para falarmos de finanças em casal, até porque surgem sempre muitas dúvidas, muitas questões sobre como podem gerir melhor as finanças em casal. Ai, o meu marido, a minha mulher, o meu namorado, a minha namorada, não quer saber nada disto do dinheiro, Bárbara, não quer saber dos investimentos. Como é que eu faço por despertar aqui a atenção? Como é que podemos gerir as finanças em casal? E porquê? Porque muitas vezes, e existem estudos a demonstrar isso, que uma das principais causas de discussões e até separações entre casais é o dinheiro. Este continua a ser um tema que levanta muitas dúvidas, nomeadamente a melhor forma de gerir em casal e, como eu estava a dizer, como fazer muitas vezes até uma gestão, aliás, emocional relativamente à parte financeira. E a questão torna-se ainda mais particular quando temos casais com perfis financeiros e visões sobre o dinheiro muito diferentes. E é engraçado porque mesmo falando com algumas pessoas ligadas mais à parte da psicologia, da parte de relacionamentos, entender que, curiosamente, é como diz o ditado, os opostos atraem-se. E é muito curioso verificarmos isto também em termos de perfis financeiros, que quase sempre ali o muito poupadinho vai apanhar um gastador e a questão é depois entender, será que aguenta? Ou o tema dinheiro às vezes é tão forte, é tão disruptiva a visão que existe de um lado e de outro que efetivamente pode comprometer uma vida a dois. A esta hora, todos os casais que estão têm o mesmo perfil a dizer yes, nós pelo menos estamos aqui alinhados. É impossível duas pessoas com visões diferentes conseguirem coabitar e terem uma vida feliz? Claro que é, claro que é. Portanto, se está aí com a sua cara a metade ao lado, aumente o volume e ouça aqui o que eu tenho para partilhar consigo e depois aproveite e troquem umas ideias. Mas, por amor de Deus, sem discussões, ok? Vamos aproveitar aqui este podcast com o mote de discutirmos aqui as finanças em casais. E a outra parte que está a ouvir, dizer, lá vais tu com a coisa do dinheiro. Vamos apelar aqui à empatia, ao amor que vos une e deem uma oportunidade, vou tentar aqui ser a moderadora, não é? A Dr. Money Lover. Então vamos a isto. Primeiro ponto essencial para uma gestão de finanças em casal com sucesso. Sabermos tudo, mas tudo financeiramente um do outro. É fundamental, porque aqui nós vamos apelar a um valor importantíssimo quando falamos de relacionamentos, que é a honestidade. A honestidade é fundamental. E eu estou-vos aqui a falar, obviamente, não só como especialista em finanças pessoais, tenho um relacionamento há quase 22 anos e a honestidade é um ponto fundamental também no nosso relacionamento e em qualquer relacionamento o sabermos tudo da vida um do outro. E se há alguém que está a esconder alguma coisa. E existem muitos casos de infidelidade financeira, e já falei, abordei uma vez no podcast, mas posso no futuro até dedicar-me mais a este tema da questão da infidelidade financeira, que é esconder determinadas despesas que a pessoa faz, não querer revelar que tem aquele montante, que recebi aquela herança, que sabe aquela casa. Já conheci inúmeros casais, 20 anos juntos, 40 anos juntos, e não sabiam de casas, não sabiam de terrenos, não sabiam de contas, e isto claramente não é saudável do ponto de vista da honestidade entre os casais e numa relação. Não é saudável. Portanto, pôr tudo às claras, tudo em pratos limpos, e permitam-me aqui uma observação. Efetivamente, se eu tenho alguma coisa a esconder, então há qualquer coisa no relacionamento que não está bem, porque ai, não vou revelar isto tudo, porque senão vai ficar de olho no meu dinheiro. Alerta, alerta. Quer dizer, se estamos com uma pessoa, não pelo dinheiro, não é? Digo eu. Estamos porque gostamos da pessoa. Porque faz sentido construir uma vida a dois com aquela pessoa. E a honestidade é um valor básico. Portanto, sentar, seja no início do relacionamento, e faz sentido que isto no início, e depois toda uma construção de património seja completamente transparente, é saber, portanto, todo o dinheiro que a pessoa tem, todo o património que tem, tudo o que eu recebo. Conheço também casos de casais que a cara metade não sabe sequer a totalidade do salário, dos rendimentos e dos bónus que a outra metade faz, porque nós temos as contas separadas, não tem nada a ver. Já vamos aí. Não tem nada a ver. Não é por terem, e este é um ponto importante relativamente à honestidade financeira, não é por terem as contas separadas que não devem saber da vida financeira do parceiro. Sim, devem saber. Se têm separados, não vão interferir, mas existe aqui um princípio de honestidade. Porque depois até poderíamos falar das questões de sucessões, até podíamos falar das questões às vezes de segurança, de ser muito importante que um casal saiba do outro, porque caso um infelizmente morra primeiro do que o outro, que o outro consiga mobilizar e agilizar todo o processo sem haver aqui subterfúgios, coisas escondidas. Portanto, o ponto essencial é haver aqui uma transparência financeira, uma honestidade financeira entre o casal. Depois, o segundo ponto, que é quase pergunta de $1 milhão. Contas conjuntas ou contas separadas? Ora bem, nós temos essencialmente três modelos. Ou as contas todas conjuntas, portanto, os dois contribuem para uma conta e está tudo junto. Temos as contas separadas, totalmente tudo separado, e depois temos um modelo híbrido. Temos um modelo híbrido. E o que sentimos, mesmo no Manilab e acompanhando aqui muitos alunos e muitos casais, é que resulta, sobretudo para casais com modelos de dinheiro muito diferentes, e que os nossos alunos entendem bem o que é isto dos modelos de dinheiro diferentes, é terem três contas. Uma para as despesas comuns, em que ambos contribuem, em que é definida também mensalmente qual é que é a contribuição que cada um dá, e depois cada um ter a sua conta individual. E é importante entender que cada casal é um casal. E existem métodos que funcionam. Há casais que funcionam super bem com tudo conjunto, há casais que funcionam tudo bem com as contas separadas, e há casais que funcionam bem neste modelo híbrido, em que existe uma conta que muitas vezes é quase como a conta da casa, ou que contribuem para as despesas, e depois cada um mantém a sua conta individual. E é importante que fique definido aquilo que funciona bem para a sua casa. Terceiro ponto importante, e uma das dúvidas, grandes dúvidas também. Vou dividir os rendimentos em partes iguais ou proporcionalmente, consoante o ordenado de cada um? Ora, também aqui depende do que funciona para o casal. Porque há inclusivamente casais que têm um modelo, vivem com o ordenado de um e poupam o outro. Há casais que funcionam no modelo de rede, porque ou um não trabalha, ou ganha muito menos, e então há um momento de rede, não é? Há um momento em que tem um elemento do casal em que é a rede no sentido de dar um maior contributo, e depois há uma alteração que se pode fazer à frente, seja porque de repente um casal tem um com trabalho dependente e outro está a começar um projeto, e nesse momento um é mais rede, é mais a segurança de o outro, e há também casais que preferem dividir na proporção. Ou seja, repartir a despesa de forma proporcional àquilo que cada um ganha. De modo a haver este equilíbrio do esforço financeiro que cada elemento do casal vai fazer. Por exemplo, se um dos membros do casal ganha, sei lá, 65% do rendimento total do casal, este poderá pagar 65% do valor ou da renda ou das restantes despesas, ficando assim os restantes 35% a cargo do outro membro. Mas, também aqui volto a dizer, é o que funciona para casal. Quando vamos falar das despesas, no que diz respeito às despesas mensais, também aqui é aquilo que o casal definir, ou seja, ou fica logo definido, tu podes pagar as despesas de água, luz e gás, eu pago o supermercado, ou um paga a água, luz e gás, o outro paga a internet e os seguros e depois dividem as despesas da casa. É importante é que isso fique definido numa fase inicial e que seja claro para ambos. Seja claro para ambos. Quarto ponto essencial. Fundo de emergência conjunto, sim ou não? E aqui a resposta é fechada. Sim. Fundo de emergência conjunto, sim. Ter um fundo de emergência para o casal, para prever gastos imprevistos, inesperados, que não caibam no orçamento, é fundamental. Isto não invalida que também se possa ter uma reserva de emergência em termos individuais. O que é que eu quero dizer isto, fundo de emergência conjunto? Sim. Sim, independentemente de terem as contas em conjunto ou em separado. Faz-me sentido. Porque se têm, vamos imaginar, um modelo das contas separadas, totalmente separadas, podem ter, inclusivamente, optar, sim senhor, por um fundo de emergência individual. Mas faz sentido, inclusivamente, para quem também tem um modelo híbrido, ter aqui um fundo de emergência para uma situação híbrida. Para quem tem as contas totalmente separadas, e eu estou aqui a falar uma situação híbrida, vamos imaginar, eu tenho um fundo de emergência que permite que haja uma subida da prestação e eu consiga acomodar ali e depois até definir como é que vai ser feita a alocação. Acontece alguma coisa na casa, acontece uma despesa e sai daquele bolo, não é? Sai daquele fundo de emergência. Para quem tem as contas mesmo assim separadas e, por exemplo, tem filhos, faz todo o sentido ter ali um fundo de emergência conjunto, mesmo que o resto esteja separado. Porquê? Porque numa eventualidade da família vão recorrer àquele fundo, ou seja, no fundo, passa a redundância, no fundo, é ter ali uma rede. E quanto dinheiro é que deve ter este fundo de emergência? E eu já mencionei muito, embora as boas práticas, muito das finanças pessoais, falem em ter entre 3 a 6 meses do valor das despesas mensais, mesmo depois da pandemia, eu procurei ajustar este valor para 6 a 12 meses do rendimento mensal. E volto a dizer, muitas pessoas dizem, Bárbara, mas é muito difícil para nós estar a ter 6 meses. Então vamos começar com um objetivo de um mês. Vamos devagarinho, devagarinho, até conseguir atingirmos o primeiro patamar dos 3, depois dos 6, depois dos 9, ou seja, vamos estabelecendo mini metas de 3 em 3 meses, porque este, digamos, colchão, este amortecedor, vai ser importante caso haja, então, alguma despesa inesperada. Depois, relativamente aos gastos pessoais de cada um. Alguma forma correta de agir? E também aqui, voltamos quase ao ponto inicial, é importante haver transparência neste tipo de questões. E se cada membro do casal tem a sua conta bancária individual, pode, obviamente, usar como achar mais conveniente em função das suas despesas pessoais. Quem tem a conta conjunta pode definir um budget individualmente que cada um pode gastar. Ou seja, é possível ter aqui uma categoria, um limite, ok, eu posso gastar isto e fica acordado, eu gasto isto, este, mesmo que seja uma conta conjunta, eu tenho a conta conjunta e posso gastar 100, 200, 300, o que for. todos os meses para as minhas coisas pessoais. Mas aqui o ponto essencial sempre é isto ficar claro e haver transparência. E se por algum motivo quiser gastar mais naquele mês, não é uma questão de pedir autorização. Se tem uma conta conjunta, é uma questão de falarem. Okay? Isto leva-nos ao sexto ponto importante, que é ter objetivos em conjuntos e individuais. Portanto, converse com a sua cara metade, defina quais é que são os objetivos em conjunto, quais é que são os objetivos individuais. Podem ter aqui um sonho conjunto de comprar um imóvel, fazer uma grande viagem pelo mundo, seja o que for. Sabendo quais são os objetivos, é mais fácil organizar o dinheiro que é necessário poupar, investir, e ter objetivos financeiros em conjuntos ajuda não só à organização das próprias finanças em casal, como também ao próprio planeamento futuro a dois, e acaba por fortalecer a relação. E quando estamos a fazer este planeamento, definam e listem os objetivos de curto, médio e longo prazo e como é que pretendem atingir. Muitos casais, e temos inúmeros casos de casais que, curiosamente, não falavam sobre o dinheiro era um tema tabu na relação, e que conseguiram encontrar nos objetivos conjuntos formas de se aproximarem. Isto leva-nos ao sétimo ponto, que no fundo poderia ser o primeiro, que é falar sobre dinheiro. E é engraçado porque ainda há dias uma aluna da edição que está a decorrer do curso do Zero à Liberdade Financeira, que é o nosso curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez desenvolvemos, partilhou mesmo a dizer, e vou citar: vinha só agradecer à Bárbara, já tivemos a conversa, ela mencionou a conversa sobre o dinheiro, e correu tão bem que já temos um plano mensal de poupança. E só isto já compensou tudo, dizia a Patrícia. Aproveitar para mandar um beijinho para a aluna Patrícia, para a sua cara metade, que agora está alinhada. E isto até me recorda o que o meu querido Gustavo Cerbasi diz muitas vezes, que é: casais inteligentes enriquecem juntos. E quando nós temos o casal on the same page, na mesma página, é impressionante quando estamos aqui numa fase de construção de objetivos, de criação de riqueza, de construção de património, o acelerar que existe nos casais que estão alinhados. A partir do momento em que alinham, e muitas vezes é no alinhamento dos objetivos conjuntos, que conseguimos fazer esta mudança e conseguimos alinhar os casais. E é muito interessante depois receber até os testemunhos dos casais a dizer: é verdade, Bárbara, a partir daqui, e foi o curso, foi o podcast, foi o livro, foi a conversa que tivemos, foi ter ido a uma palestra vossa que permitiu nós falarmos e discutirmos sobre isso e a partir daí alinharmos. E eu espero que este podcast também possa ajudar nesse ponto. E procure reservar, nem que seja uma hora por mês, não é? Para falarem sobre dinheiro, para alinharem os objetivos. E eu costumo dizer: comecem pelos sonhos. Quando o tema dinheiro é difícil de falar, ninguém quer falar de cortar, não é? A não ser que, efetivamente, seja uma urgência. E aí não há estado de espíritos. A pessoa faz o que tem que ser feito e acabou. Tem que se falar sobre isso, não é? Não deixar acumular tensões, não ir numa versão a atacar, não usar tu nunca queres saber. Amigos, não é assim, não é como... Como é que se diz? Não é com fel que se apanham moscas, qualquer coisa assim. Bem, já não me recordo aqui. Mas não é assim que nós vamos levar água ao moinho. Recorri aqui a outros, não é? Não é assim que vamos levar água ao moinho. Basicamente, nós temos que trazer o outro ao nosso encontro para falarmos de um tema que é relevante para a nossa vida. E se existe um tema que o outro, um sonho que o outro quer falar, esse é o objetivo, e então nós vamos alinhar esse objetivo, inclusivamente dizer: como é que eu te posso ajudar a atingir esse objetivo? Olha, eu estive a ouvir o podcast, eu estive a ler o livro, eu estive a ver umas coisas, não gostavas, o que é que tu achas em relação a isso? Ou seja, iniciar a conversa. Mas, vou usar aqui uns trejeitos, não sejam pushy. Não sejam pushy, porque senão vocês vão afastar as pessoas. Muitas vezes dizem: ah, Bárbara, como é que eu obrigo? Ninguém obriga ninguém. Quanto mais vocês forçam, mais vocês afastam. Com calma, vocês no fundo sabem muito bem como podem levar a vossa cara a metade, não é? levem com aquele sorriso, não é? Não é chegar lá, tipo, quase abanar a pessoa, tens que ouvir isto, que a gente tem que poupar e investir. Calma, ok? Aproveitem o dia de hoje. E agora estava aqui a pensar, agora vão levar um jantar romântico. Eu consigo ver, eu, Bárbara, consigo ver romantismo nas finanças, mas compreendo que haja quem não veja, não é? Mas, acima de tudo, pode aproveitar este podcast e, relativamente a alguns dos pontos aqui mencionados, saber a opinião da sua cara metade. E opinião sem julgamentos. E pronto, era isto, tinha para vos trazer mais um episódio do Fantastic Podcast Money Bar. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo do Telegram e também subscreverem a nossa newsletter. Todos estes links diretos, tanto para as redes sociais como para o nosso Telegram e newsletter, vão encontrar na descrição deste episódio. Não se esqueçam também de subscrever e seguir o podcast através da plataforma que costumam ouvir e, se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, inclusivamente à sua cara metade, partilhe. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.